Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Uma notícia interessantíssima. Eu comentei com vocês que na semana passada eu comecei a trabalhar numa nova empresa e que, por força, né, de sei lá, novos horários, né, é um pouco mais longe de casa, etc., isso talvez afetasse a nossa rotina aqui de gravar o Radinho todo santo dia. Felizmente isso não aconteceu. Acho que a semana passada praticamente inteira a gente conseguiu gravar. E hoje, nesse final de semana, ontem mesmo, o presidente da empresa, acho que ele ouviu o radinho e falou: nossa, puxa, de repente a gente consegue fazer alguma coisa parecida aqui dentro da empresa. Então, eu vou manter vocês a par da evolução dessa história. O que eu não comentei com vocês é que é a primeira vez que eu trabalho num lugar em que usa a ferramenta Workplace. O Workplace é uma plataforma do próprio Facebook, que, aliás, é muito parecida com o Facebook. Na verdade, é um Facebook limpinho, quer dizer, um Facebook melhorado. É uma ferramenta que permite que todos os, sei lá, são milhares de funcionários, possam publicar, comentar, fazer, perdão, transmitir ao vivo. De repente tem algum convidado lá falando sobre algum tema específico, é transmitido ao vivo para todo mundo assistir. Eu já fiz alguns experimentos, já fiz alguns posts ali. Então, sei lá, de repente, será que a gente vai conseguir incluir os meus colegas entre os raríssimos? Vamos ver. Mas, de qualquer maneira, eu mantenho vocês a par. O que é mais legal é que tudo indica que a gente vai continuar aqui com a nossa programação normal. Isso, para mim, é bárbaro. Eu ia começar o dia hoje com uma notícia que eu achei muito bacana, mas é lógico que, na realidade, sempre atropela a gente. E está tendo um evento na Polônia, né, sobre o aquecimento global, sobre o clima, e os caras estão lá preparando, líderes mundiais preparando um relatório sobre a... Eu comentei aqui, acho que algumas semanas atrás, um relatório bastante dramático que saiu recentemente de cientistas, dizendo que a gente tem uns 10 anos, no máximo, para fazer alguma coisa decente, né, alguma coisa de peso a respeito das emissões de gases de efeito estufa, etc. e tal, senão a casa vai cair, né? E os prognósticos são realmente bastante dramáticos. Pois bem, ontem a administração Trump, né, que esse sim é o inimigo, ele fica falando que a imprensa é o inimigo do povo, né? Na verdade ele é o inimigo do planeta, pelo que tudo indica, né? A administração do Trump, se aliou a Arábia Saudita, que obviamente não tem nenhuma, não está preocupada com petróleo, não está. E Rússia, que também veio para somar, para justamente tentar, em suma, os caras não estão nem aí. A posição oficial dos Estados Unidos é: veja bem, não é tão dramático assim, esse relatório é questionável. Eu vou dar o link aqui para vocês verem, realmente... para desanimar qualquer um, parece um complô. Imagina, quando é que você ia imaginar, né, que o governo americano, ainda estou aqui com saudades do Obama, né, o governo americano ia se aliar à Rússia e à Arábia Saudita para questionar, para colocar em xeque um alerta importantíssimo, dramático, como eu já disse, sobre o aquecimento. Não dá, parece algum roteiro de ficção ruim. Aliás, essa história toda, né, a história de que a vida imita a arte, só se for a arte B, né, porque, puxa, a arte do SBT, não sei, né, mas, bom, vamos para temas um pouco mais inspiradores. A gente está sempre comentando aqui no Radinho sobre a questão de energia limpa, de renováveis e tal. Tem um artigo que estava escondidinho ali no boletim da Technology Review, que é o seguinte: um dos problemas de toda energia limpa é que como é que você armazena energia? Porque, sei lá, energia solar, maravilhoso quando tem sol, mas o sol uma hora se põe. E aí? Né? Se armazenou a energia? Como que se armazenou a energia? Então, existem inúmeras soluções, mas o problema é sempre o custo, o problema é sempre a escala. Você pode pegar a energia que estava meio que sobrando e tal, e bombear a água numa represa. Aí depois, quando você precisar, a água desce e movimenta a turbina. Bom, legal, você não tem espaço para uma represa. Tem todas as alternativas possíveis, mas essa eu achei original, que eles estão chamando de o sol em uma caixa. A ideia é a seguinte, e isso funciona não só para energia solar, isso funciona para qualquer fonte de energia renovável, né? Sobrou energia, o que você faz com essa energia? Você aquece silício. Se aquece silício. Silício areia, basicamente. Silício é o metal mais abundante do planeta Terra. O que mais tem por aí é silício, está fácil. Então, essa primeira, né, tá fácil. Você aquece esse cara até ele derreter, até ele ficar tão quente que ele fica branco, ele fica luminoso. Vocês já viram os caras fazendo vidro, né? Quando o vidro está derretendo, ele começa a ficar vermelho, depois laranja. Pois bem, se você aquecer mais, ele fica radiante, ele fica branco radiante. Pois bem, você armazena esse silício derretido radiante, branco, numa temperatura acima de 2.000 graus, e você armazena em tanques que são isolados termicamente, uma gigantesca garrafa térmica. Para quem estiver curioso, a garrafa térmica vai ser feita de grafite, que também é carbono e também é bastante abundante por aí. Aí o que acontece? A hora que você precisar de energia, né, você tem lá aquele silício derretido numa temperatura absurda, acima de 2.000 graus. Muitos metais não resistem a 2.000 graus. Por isso que a gente tem aí o grafite para isolar. Aí o que acontece? A primeira coisa que eu imaginei, eu falei, bom, já sei, a gente vai pegar esse negócio quente e vai usar para gerar vapor e o vapor vai movimentar uma turbina. Já existem projetos assim, né, que movimentam turbinas com vapor e tal. Não, na verdade a ideia é aproveitar que esse silício está radiante para fazer com que esse silício radiante passe perto de coletores de energia solar. Então a luz desse silício derretido vai gerar eletricidade através de células fotovoltaicas. É como se você realmente tivesse armazenado luz, né, armazenado sol, né, para brilhar no escuro. O que é bacana dessa tecnologia, primeiro, os elementos são bastante abundantes, é silício, é grafite, parece que as instalações são compactas. O que é interessante também é que ela pode ser plugada numa usina eólica, numa represa, seja o que for. Você tem energia sobrando, você derrete silício, deixa o silício ali quente para burro e na hora H você transforma a luz daquele silício em energia. Eu achei bacana, né? Essa eu não podia imaginar, me surpreendeu. E o que me surpreendeu também foi ver o nome do Brasil numa outra notícia. Aliás, a notícia é sobre um paulista, ou uma paulista, não sei ao certo. É uma paulista chamada Políbia. Políbia, esse é o nome? Como é que se chama? Vamos ver se é esse. Políbia Paulista. Não, isso não é uma mulher com nome diferente, isso é uma Vespa. A Vespa Políbia Paulista, no veneno dela, né, no, quando ela ferroa, tem uma substância, uma proteína, um peptídeo, na verdade, a palavra certa é um peptídeo, que cientistas brasileiros e internacionais estão descobrindo que essa substância do veneno da Vespa Paulista é um potente antibiótico. Eles modificaram um pouco esse peptídeo, fizeram variações, testaram, e parece ser um antibiótico muito potente contra, inclusive, bactérias daquelas que são super resistentes a qualquer coisa e, aparentemente, não causam dano ao ser humano. Espero que o método de aplicação não envolva a vespa propriamente dito. Eu tenho um absoluto horror a esses insetos que picam, mas, pô, é legal, quem diria? Né? Eu vivo dizendo que a gente fica tão fascinado com o digital. Mas você está vendo, tem gente manipulando essas proteínas como se fossem pedaços de código, o que elas na verdade são. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Uma outra matéria também da Technology Review tem a ver com Big Data. Com Big Data. A matéria diz o seguinte, você pode pegar, sei lá, dados anonimizados de ligações telefônicas, milhões de pessoas, mas você não sabe quem é esse cara. Aí você pega dados anonimizados do deslocamento das pessoas por aí. Você vai pegando vários pacotões aí, né, de dados anonimizados, mas se você tiver o algoritmo correto, e eles até mencionam o tipo de algoritmo aqui, é um algoritmo probabilístico, você consegue cruzar essas informações e identificar pessoas. Né? Então, peraí, entendo só, aqui está dizendo que um cara fez uma ligação, não sei para onde, pera, mas aqui também está dizendo que fulano, que esse anônimo aqui estava não sei aonde. Aí você cruza essas informações e dá uma chance bastante elevada de que a pessoa seja eu, você ou qualquer outra. Né? Isso chama a atenção para a segurança desses dados anonimizados. Basta combinar e analisar da maneira correta com outros dados anonimizados, e você pode estar expondo a privacidade das pessoas, o que, e aí isso é um comentário meu, eu tenho certeza que os marqueteiros já estão fazendo, né? Sou eu comentando, né? Mas é um dado interessante. A gente sempre fala, ah, não, o dado está anonimizado. Bom, está anonimizado, mas a hora que eu cruzo com outras bases, a palavra certa é base, tudo pode acontecer. Uma notícia que eu achei interessante aqui, tem um candidato a presidente nos Estados Unidos, o cara chama Andrew Yang, provavelmente pela foto e pelo nome, talvez descendente de chineses. Ele é candidato a candidato do Partido Democrata e ele é o primeiro cara aí que está falando explicitamente sobre automação, desemprego e renda básica universal. Ele falou, olha, a gente tem que prestar atenção no impacto causado pela automação, isso vai provocar transtornos sociais, e ele começa a propor o que a gente já comentou aqui algumas vezes, que é a renda básica universal. A renda básica universal está sendo testada em vários países, os resultados não são muito conclusivos, né? Alguns experimentos aí já foram inclusive abandonados, mas a ideia é o seguinte, bom, se ficar todo mundo desempregado, será que a gente não pode dar para todo mundo, sem perguntar, uma renda mínima, né, para ver o que vai acontecer? Então, os experimentos estão sendo feitos na Finlândia, em vários lugares, até em Barcelona, não tenho certeza, estou falando de memória. Mas vários experimentos estão sendo feitos, em alguns lugares o dinheiro é dado sem nenhum tipo de contrapartida, em outros tem mais alguma contrapartida, sei lá eu, mas é interessante ver um candidato a presidente americano, pelo menos com uma visão menos cretina, menos imbecil que a vigente do Trump, né? Que imagina, o cara não consegue nem usar uma calculadora, quanto mais pensar, né? A calculadora dele só tem mais, né? Mais e vezes. A calculadora não tem nem menos, nem dividir, né? Vamos deixar para lá. Ah, que mais que eu tenho aqui de interessante para comentar com vocês? Eu separei... Ah, isso eu achei bacana. Eu já tinha ouvido falar, isso parece algum filme daqueles do Código da Vinci e tal, que o Vaticano tem uma biblioteca gigante. E parece que é verdade, né? O Vaticano tem uma biblioteca que tem 80 quilômetros de prateleira, uma brutalidade. E só que essa biblioteca não é secreta. Ela, inclusive, você, né, de alguma maneira está disponível, você pode consultar, não é que tem alguma coisa cabeluda lá dentro. Eles já faz um bom tempo vêm tentando digitalizar essa biblioteca. Aí você fala, bom, é fácil, né? O Google Books, a Microsoft Books, todo mundo tentou fazer isso. É só você escanear, bota um software de OCR, né, de reconhecimento de caracteres, ótico, e pronto. Mas a questão é que livros muito antigos são manuscritos. Então, o software usual de OCR, ele, na verdade, a vida dele é mole, porque hoje em dia, como tudo é, né, tudo parece máquina de escrever, né, você tem espaços claros entre as letras também têm a forma bastante definida, né, bastante regular. Então, fazer OCR é mole. Agora, quando você pega um texto manuscrito, às vezes o cara emenda uma letra na outra, às vezes a mão do cara muda um pouco. Então, o que acontece? Eles fizeram um projeto, isso eu achei genial, né? Eles fizeram um projeto que utiliza inteligência artificial, machine learning, combinado ao quê? Ao auxílio humano. E que humanos? Alunos das escolas italianas. Eles fizeram um projeto em que eles envolveram alunos da rede escolar italiana, em que esses alunos ajudavam a máquina a identificar letras e sílabas e palavras e tal. Então, olha que legal, envolveram os alunos, inteligência artificial, isso vai fazer com que a gente tenha aí acesso ao que está em livros do século 8, sensacional, né? Duvido que a gente vai descobrir alguma coisa assim esotérica, mas puxa, eu achei pelo menos essa história de envolver a garotada, eu achei muito bacana. Falando em garotada e juventude e tal, um artigo interessante na Wired, que vale a pena a gente mencionar, eu nem lembrava disso, na verdade, mas há tempos atrás, o Google, que hoje chama Alphabet, né, virou um grupo, né, o grupo Alphabet, tem uma empresa chamada Calico. Essa empresa Calico, ela foi criada, ou ela foi, não sei se ela foi criada ou foi comprada, né, mas a ideia é a seguinte, essa empresa do grupo Google, ela tem como missão entender o envelhecimento, né? Provavelmente para evitar o envelhecimento dos donos, né? Deve ser isso, né? Acho que se resolver o problema dos caras já está bom. Mas então, até contrataram lá uma cientista que tinha ficado mundialmente famosa porque ela tinha descoberto um genezinho que, se ela mudasse esse um genezinho num bendito rato, o rato vivia duas vezes mais. Aí ficou todo mundo empolgado, a mulher está lá. Ok, isso faz anos e anos. O que acontece é que contrataram recentemente um outro cientista, ele olhou e falou: bom, quer saber? Eu vou dar um passo para trás e eu quero saber o seguinte: quem disse que a genética é o que realmente importa na questão de longevidade? E aí ele fez uma abordagem que eu achei muito interessante, acho que tem tudo a ver com quem gosta de Big Data, etc. e tal. Conseguiu acesso permitido, claro, né, aos dados de uma plataforma chamada Ancestry.com. É uma plataforma de construção de árvore genealógica. É a maior plataforma do mundo. Né? Eles têm ali dados de 400 milhões de pessoas ao longo de não sei quantas gerações. E aí ele foi pegando essa base e foi começando a ver com quantos anos as pessoas morreram, né, e se elas eram parentes, se é mãe, filho, etc. e tal, e usando genética básica. Metade do teu DNA vem da mãe, metade vem do pai. Então, né, se tem alguma coisa genética, aí você percebe. Ele não foi descobrindo nada extraordinário, tudo dentro dos limites. Né? Na verdade, o que ele até estava percebendo é que a influência da genética é menor do que se imaginava. Né? Todo mundo chutava que a genética tinha de 15% a 30% a ver com a sua longevidade. Ele estava chegando à conclusão: veja bem, que tal 7%, né? Que tal 7%, o que desanima um pouco. Mas o que ele percebeu vendo os dados é o seguinte: uma correlação muito estranha de longevidade entre, por exemplo, eu e o meu cunhado. Mas você fala: pô, peraí, eu não tenho nada geneticamente ligado ao meu cunhado, ou à minha sogra. Ele começou a perceber uma correlação forte entre pessoas que não são consanguíneas, né, que não tem nenhum vínculo sanguíneo. O que que explica isso? Em primeiro lugar, ele cita isso, parece, eu não tenho certeza, já está mais ou menos comprovado, que na hora que você vai escolher um parceiro, você escolhe um parceiro com algumas características próximas das suas, inclusive longevidade. Então você vai procurar alguém com uma educação parecida, com uma formação parecida, com uma compleição parecida, com uma saúde parecida, com hábitos parecidos. Ok, então já tem esse filtro, né? Dificilmente é mais raro você ver alguém que, né, se procura espontaneamente um parceiro completamente diferente em todos os aspectos. Então a gente tem uma certa convergência aí. Mas o que ele chega à conclusão é que o que acaba pesando mais na longevidade, bom, o que essas pessoas têm em comum? Provavelmente o lugar onde elas vivem, o tipo de alimentação que elas têm, a sociedade em que elas vivem. Então, a conclusão é que talvez pese muito mais sobre a sua longevidade, pese o seu estilo de vida, a educação que você teve, o tipo de alimentação, o tipo de comida, o tipo de vizinhança, o tipo de região geográfica. Então, esses fatores que, em princípio, são externos, tão externos quanto esse alarme de carro que acabo de disparar aqui na janela, pesem mais. Então, veja bem, é um bom motivo para a gente criar vergonha na cara e ter um estilo de vida um pouco mais saudável. Eu nunca entendi por que que a juventude voltou a fumar ou a beber desesperadamente. Bom, então tá aí, quem sabe é um bom estímulo a gente voltar a ter um estilo um pouquinho mais saudável. Tem alguma coisa interessante para comentar com vocês? Eu falei tanta coisa solta, né? Tanta coisa diferente. Eu não sei se eu comentei isso na sexta-feira, mas a Austrália está criando, acho que eu comentei, a Austrália está criando um precedente estranho, meio preocupante, que é o seguinte: a Austrália está propondo leis que obrigam Google, Facebook, Apple e o diabo a abrirem, a facilitarem o acesso da polícia, da justiça, né, do governo, aos dados criptografados. Como? Não está muito claro. Ele vai colocar uma backdoor, vai desbloquear, não sei. Mas eles estão querendo obrigar essas companhias e, obviamente, elas estão reagindo. Agora, só para encerrar numa nota um pouco surreal, um armazém da Amazon, vocês sabem que o armazém da Amazon está cada vez mais centro de distribuição, né, onde os produtos são coletados, separados, enviados e tal. Num desses centros de distribuição, um robô, sem querer, perfurou uma lata de, eu não vou dizer o que é, dezenas de funcionários hospitalizados, gente quase morrendo, uma desgraceira. É lógico, o robô nem aí, né? O robô não fica intoxicado. Mas a questão é, o que que o robô perfurou? O robô perfurou uma lata de repelente de urso. Pois é, existe repelente, existem lugares onde é de bom tom, né, você acrescentar ao seu à sua indumentária uma boa lata de repelente de urso. Agora eu fico imaginando o que substância repele um urso. E aí, você entende que de repente dezenas de pessoas quase foram para o espaço porque repeliu um urso, mas, né, eu não consigo imaginar que substância que deve ser essa. Mas fica aí, o robô obviamente não se preocupou, está tudo muito bem, mais uma razão para a Amazon continuar automatizando cada vez mais, dane-se os repelentes, dane-se os ursos, né? Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho, eu darei mais notícias, né, novas notícias sobre essa história da BRQ, que é a empresa que eu trabalho. Vamos torcer para que de repente a gente consiga expandir um pouco ainda mais a nossa audiência de raríssimos. Então, raríssimos, um grande abraço para vocês e até amanhã.